ar Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Depois de tudo, ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer.
Boa tarde, ao som de Marisa Monte, Bem Que Se Quis, começa agora mais um observatório do terceiro setor. Um novo modelo do segundo setor, representado pelas empresas privadas, com o terceiro setor, composto pelas ONGs e organizações de interesse social, é a tendência mundial e está tomando fôlego aqui no Brasil. É o chamado setor 2,5. Ainda pouco conhecido, o setor 2,5 surgiu da iniciativa de empreendedores que desejam desenvolver projetos sociais economicamente sustentáveis. Suas ações, chamadas de negócios sociais, gerariam lucro necessário para a viabilidade do projeto, sem a necessidade de se receber dinheiro de doações ou verbas governamentais. Segundo a estimativa do Relatório Econômico Social de 2013 da Organização das Nações Unidas, poderemos ter 3 bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza até 2050. O desenvolvimento social e sustentável, principal aspiração do setor 2,5, pode ser uma saída para esse cenário. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Cláudia Sérvulo da Cunha Dias. Ela é advogada desde 2008 e responsável pela gerência corporativa de comunicação e responsabilidade social do Grupo Solve. Boa tarde, Cláudia.
Tudo bem? Boa tarde.
Prazer receber você.
Todo meu estar aqui discutindo um assunto extremamente relevante, né?
Cláudia, você é entusiasta desse setor 2,5?
Eu sou entusiasta de todos os setores, porque eu acho que o desafio que a gente tem hoje no mundo é parar de pensar em caixinhas, né? As soluções para a complexidade que a gente vive requer os setores atuando num só. De uma lógica, quer dizer, dentro da minha estrutura, do meu escopo, da minha gerência, mas em parceria com os outros, porque um setor só não dá conta de fazer o que tem que ser feito.
Nossa outra convidada é Cássia Vasconcelos Scaciota. É formada em publicidade e propaganda pelo Mackenzie, atuou durante 2 anos com o terceiro setor no desenho de estratégias para o projeto social Revista Viração. Parceira da Merengue Mussalem, consultores e integrantes da rede que trabalha com a construção do campo dos negócios sociais no Brasil. Prazer em revê-la, viu, Cássia?
Joel, prazer.
Seja bem-vinda.
Muito obrigado. Prazer é todo meu estar com vocês novamente, com os ouvintes.
O que que falta para o setor 2,5 receber o estímulo necessário para crescer?
Justamente como a Cláudia falou e bem pontuou, né, a questão das relações interdependentes e também de um processo governamental de regulamentação, legislação, porque atualmente já existe em aproximadamente 10 anos esse desenvolvimento do setor. Então, acredito que seja essa inter-relação entre os setores.
Você ouvinte pode participar enviando perguntas através da nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Música. Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Higiene das mãos é essencial para prevenir resistência de bactérias. Lê da Letra, de Nova York, tem as informações.
No Dia Mundial da Higiene das Mãos, promovido neste 5 de maio, a Organização Mundial da Saúde está fazendo um apelo a todos os trabalhadores do setor. A OMS pede a médicos, enfermeiros e assistentes que mantenham as mãos limpas ao cuidar dos pacientes, uma maneira de evitar infecções hospitalares, segundo a agência. Na semana passada, a OMS divulgou o primeiro estudo global sobre resistência a antibióticos, demonstrando altos índices de casos de bactérias que já não respondem ao tratamento com medicamentos. A agência da ONU destaca que as infecções em hospitais ou centros de saúde ocorrem quando os germes são transferidos das mãos do profissional ao tocar o paciente. A cada 100 pacientes, 10 adquirem alguma infecção dessa maneira, isso nos países de baixa e de média rendas. Nas unidades de terapia intensiva, o índice pode chegar a 30%. Segundo a OMS, germes resistentes a medicamentos são responsáveis por uma alta proporção dos casos. E quando os pacientes não melhoram, mesmo após o uso de antibióticos, existe maior risco de morte. Esfregar álcool nas mãos ou lavar bem as mãos com água e sabão continuam sendo, segundo a Organização Mundial da Saúde, as maneiras mais eficientes de manter uma boa higiene. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
New York, New York.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Muito bem, hoje o nosso colunista de sustentabilidade, Reinaldo Canto, ele fala diretamente do Fórum Brasileiro de Finanças Sociais e Negócios de Impacto, que acontece até amanhã no Complexo Tomiotaque Cultural, na rua Coropés, 88, em Pinheiros. É isso, Reinaldo? Boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes do Observatório. Exatamente como você falou, aqui o fórum que vai até amanhã, o Fórum Brasileiro de Finanças Sociais e Negócios de Impacto, a proposta principal é criar um espaço para debater o tema que está inserido nesse contexto do setor 2,5. Né, que não é nem o segundo setor, as empresas que trabalham puramente pela lucratividade, e nem também o terceiro setor, que são organizações sem fins lucrativos. Né. Aqui a ideia é identificar oportunidades e desafios de modo a estimular as novas formas de pensar a alocação de capital, de dinheiro para geração de impacto social e também ambiental no Brasil. Conosco aqui no fórum, aqui na região oeste de São Paulo, aqui em Pinheiros, no Complexo OTAC, está Célia Cruz. Célia Cruz, ela é diretora do Instituto de Cidadania Empresarial e é uma das organizadoras do evento, né, junto com a Artemisia e a Vox Capital. Célia, por favor, na sua opinião, como é que está se dando o crescimento desse setor no Brasil e o que se pode esperar no futuro, nos próximos anos, e também que você fale um pouquinho do nosso evento aqui hoje.
Bom, obrigada, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon e do Observatório do Terceiro Setor. O que a gente vê nesse crescimento é uma mudança, né, na vontade do próprio brasileiro de pensar na justiça social. Acho que se no passado a gente pensava que ou a gente fazia doação para as ONGs e elas fariam o trabalho social, ou a gente fazia investimento com empresas que gerassem lucro, eu acho que hoje o brasileiro ele quer ver um modelo diferente. Ele quer ver um modelo de um negócio que possa, ao mesmo tempo, fazer impacto social e ter a sua lucratividade, sua performance financeira. Tendo essa lucratividade, o que a gente consegue com isso? A gente consegue atrair mais capital. Então, a gente acredita muito que esse modelo pode trazer muito mais capital que possa ser investido nesses negócios, que a gente chama de negócios de impacto ou negócios sociais, e que eles tragam modelos inovadores de produtos e serviços que possam atender a comunidade de baixa renda. Então, se a gente tiver muitos negócios crescendo no Brasil, pode ser na área de educação, pode ser na área de saúde, pode ser na área de habitação, microcrédito, a gente percebe que a gente pode puxar uma comunidade que, né, de comunidade de baixa renda que não tem acesso a esses serviços básicos com qualidade, agora eles possam ser atendidos por um serviço, por um negócio que atenda essa necessidade. Eu acho que um outro ponto importante é que a gente precisa também olhar um pouquinho qual que é essa infraestrutura que precisa acontecer no Brasil para ganhar que esses negócios tenham escala e possam cada vez mais nascerem outros, né? A gente precisa sempre envolver o governo, a gente precisa pensar como é que a gente acelera, né, esses negócios para que sempre eles possam estarem olhando quais são os produtos inovadores que o Brasil precisa. Acho que essa é um pouco a mensagem aqui que o fórum está trazendo.
O setor 2,5, ele é resultado de uma nova consciência que o brasileiro está tendo em relação às questões sociais?
É isso mesmo, eu acho que tem uma consciência que a gente sabe que não dá mais, porque quando a gente pensa assim, a quantidade de pessoas, né, que vivem na linha da pobreza, ou mesmo quando a gente pensa, né, de uma classe média ascendente do Brasil, ela ainda não tem acesso a produtos e serviços, ou uma escola de boa qualidade, 70% dos brasileiros ainda, com toda a excelência que o SUS é na área de saúde, ela ainda espera meses para ser atendido. Então, o brasileiro um pouco impaciente fala, olha, a gente conta muito com as ONGs para trazerem modelos inovadores para influenciar políticas públicas. Não dá. A gente vê que com todo esse trabalho, né, da filantropia, das doações e das ONGs, ela não está respondendo da quantidade de produtos e serviços que a gente precisa para essa comunidade. Portanto, se a gente traz com esse modelo 2,5, dá para fazer impacto social e, ao mesmo tempo, dá para ter lucro, você consegue daí atrair mais capital para atender a um número muito maior. Então, eu acho que a escala que a gente não conseguiu do lado das ONGs, a gente, com esse modelo de negócio social, consegue tentar trazer mais escala, porque daí você traz um capital que também pode ser remunerado, né? Ele pode ter lucro ao mesmo tempo que ele faz impacto social.
Você acredita que falta o que para o setor 2,5 ter o impulso necessário para se desenvolver?
Olha, a gente ainda tem, não vou falar que são poucos negócios sociais, que a gente fala que já tem mais que 1.000 negócios, mas quando você pensar pela quantidade de demanda de projetos sociais, né, a demanda que os brasileiros precisam, ainda a gente precisa acelerar muito mais negócios, né? Então, essa é uma grande demanda. A outra coisa que a gente fala é que às vezes a gente vai precisar, né, de ter regulamentações novas. Como é que esse modelo, eu posso investir num negócio que tem lucro e gera impacto social, eu posso ser sócio, eu posso fazer um empréstimo? Então, tem uma série de regulamentações que ainda estão acontecendo. Um outro grande ponto é como é que a gente mobiliza, por exemplo, grandes empresas, o governo, tem leis fantásticas no Brasil, por exemplo, da logística reversa, na questão de reciclagem. Como é que eu forço que essas novas legislações estimulem também o nascimento e o crescimento desses negócios sociais? Se eu vou trabalhar com logística reversa, como é que eu estimulo que um percentual desse meu lixo gerado, ele pode ser transformado, por exemplo, por cooperativas, por negócios inclusivos e não só por uma grande empresa? Então, a gente tem que conciliar empresas que vão entrar nessas cadeias de valor de grandes empresas ou dessas novas legislações com esses modelos de negócios que têm impacto social e performance financeira.
Muito bem, Célia, muito obrigado pela sua entrevista. Você ao nosso colunista aí, Reinaldo Canto. O Fórum Brasileiro de Finanças Sociais e Negócios de Impacto, ele vai até amanhã, né?
Exatamente, terça e quarta, a gente já teve workshops ontem, hoje no final do dia também tem um coquetel, e eu comentei um pouco aqui também que a gente está participando de outros programas, a gente está, essa semana sai uma matéria na Exame, está saindo uma Invenção do Contemporâneo. A ideia é que esse conceito, que nem você falou, é um novo modelo mental para o brasileiro, ele tem que ser espalhado. Então, eu agradeço muito a participação aí do Observatório do Terceiro Setor e dos ouvintes da Rádio Trianon para dizer, tem sim um novo modelo no Brasil que pode conectar impacto social e lucratividade, tá bom? Muito obrigada.
Obrigado você, um grande abraço.
Um abraço.
Muito bem. O Reinaldo está na linha ainda?
Oi, Joel, estou aqui.
Então tá bom. Vamos fechar a nossa coluna de hoje?
Quinta-feira estaremos aí no estúdio.
Um grande abraço aí.
Até grande quinta. Abraço, Joel. Bom programa e obrigado aí.
Um abraço para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Sintonize Trianon AM 740.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Cláudia Sérvulo da Cunha Dias. Ela é gerente corporativa de comunicação e responsabilidade social do grupo Solvi. É isso, Cláudia?
É isso mesmo.
Aqui no intervalo ela me chama a atenção a respeito do acento. Não é só, é Solvi. Muito bem. E a Cássia Vasconcelos Scaciotta, professora, né, Cássia?
Sim,
bom, vamos
professora.
Começar? Os ouvintes ficam, eu ouço... O próprio programa tem o nome Terceiro Setor. Agora a gente já está falando do setor 2,5. E o que é esse setor 2,5?
Joel, como a Célia Cruz pontuou bem sabiamente, né, para que não se confunda, na verdade é um mix. Isso está sendo formatado e ainda não se achou legalmente como ele se enquadra, se é uma empresa ou uma organização não governamental. Na verdade, surgiu dessa tendência da União de buscar soluções. Então, o setor 2,5 é um setor que tem como coração do negócio o impacto social e busca, sim, na lucratividade, não dividendos, e sim uma relação de ampliar em escala a solução social. pode ser na área de educação, na área de saúde, mas a área que no Brasil mais chama atenção e investimento atualmente é a educação. Então, o setor 2,5 não pode ser confundido com uma organização não governamental, tá? Ele preza pela geração de renda, sim. Essa é a grande diferença. Pode ser, pode estar enquadrado como empresa privada, sim, mas com o coração do negócio sendo um business voltado para impacto social.
Cláudia.
Você me perguntou no começo se eu sou entusiasta do setor 2,5, né? Eu acho que eu tenho umas pontuações que eu acho que o desafio que a gente tem talvez seja trazer essa visão, todo negócio tem impacto. Seja o primeiro setor, seja o governo, todos os nossos negócios têm impacto. Todos. Positivos e negativos. Todos. Né? Eu acho que a complexidade está em começar a refletir o grau de impacto negativo que os setores têm. E como a gente consegue contrabalançar e que nessa lógica, nessa equação matemática, seja uma equação sustentável, na medida em que o impacto potencialmente positivo que qualquer tipo de ação humana possa gerar seja muito vezes maior do que o impacto negativo de que essas ações podem gerar. Quando a gente começa qualquer negócio, qualquer ação, seja no nível de organização, de grupos ou individual, nós geramos consequências, consequências que desejamos e consequências que não desejamos. Consequências que não desejamos podem ser positivas ou negativas. Então, eu acho que o desafio que a gente tem que refletir, e às vezes até me traz alguma reflexão minha própria, tendo a minha formação original em direito, é a questão de marcos regulatórios, né, que são extremamente necessários. Mas o marco regulatório, por si só, ele não sai do papel. Então, a mobilização social, né, de pessoas como profissionais da área de comunicação, que a gente está aqui, que são extremamente relevantes para isso, né, ou das empresas no seu próprio setor refletirem do papel formador que o negócio tem, é super importante. Então, na minha visão, na verdade, o meu desafio, o desafio que a gente tem, a área pela qual eu sou responsável no Grupo Solvi, que é um grupo grande, com mais de 50 empresas, com presença no Brasil, na América Latina, com mais de 26 mil colaboradores, é refletir em que medida os nossos negócios, as nossas empresas, estão equacionando o seu resultado positivo e negativo e compreendendo e tendo clara noção e percepção de quais são os impactos que geram. Compreendendo que você precisa prestar contas de resultados não só para os seus acionistas, mas para todos os públicos com os quais você se relaciona. Então, esse eu acho que é um grande desafio e, nesse sentido, o terceiro setor sempre foi um parceiro extremamente relevante para as empresas e para o governo. Para o governo na questão dos projetos pilotos e para as empresas, principalmente, pelo know-how que a empresa não tem. Ela não tem, ela não possui. Essa percepção da comunidade, a percepção das necessidades ou talvez especialidades como universidades. Então, eu acho que a gente tem um gap muito grande. Muito se fala em rede. Eu conheço a revista Viração, é tão maravilhoso o trabalho que eles fazem com jovens, né? A gente está muito distante de realmente atuar em rede. Eu acho que qualquer setor assim que seja, eu acho que é um pouco isso. E aí eu vejo que muitas das empresas que hoje têm, elas já são essencialmente o setor 2,5. E talvez elas devessem ser, porque a sua natureza possibilita que elas sejam.
Você falou no marco regulatório, está sendo discutido um marco regulatório para o terceiro setor. Ele já se contempla o 2,5 nesse marco?
Eu acho que o marco hoje do 2,5, eu acho que o acesso a recursos para qualquer projeto que nessa lógica de 2,5, acho que ele tem basicamente três fontes primárias de acesso a recursos. Uma são os próprios fundos de governo. Você tem vários fundos no governo, tem o BNDES, tem fundos, linhas de fundos maravilhosas que não recebem projetos. E qual que é o desafio? Eu trabalhei também no governo, o desafio é que às vezes o projeto ele tem a premissa interessante, só que você não consegue ter a certeza da execução de uma forma transparente, uma prestação de contas daquele recurso. Então, também tem um desafio. Então, tem fundos que não são acessados, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O governo federal tem um fundo. No entanto, não recebem os projetos. Eu acho que essa é uma fonte do governo. Tem as fontes internacionais que têm o desejo de estimular projetos altamente inovadores, com tecnologia inovadora. e tem as empresas que também têm o desejo de fazer parcerias de negócios sustentáveis.
Ou seja, a lucratividade do 2,5 pode ser sinônimo de uma boa gestão do projeto, né?
Com certeza, Joel. E mesmo é o que a Célia apontou muito bem, que busca-se ainda... Na verdade, existem algumas ferramentas, mas assim, que são originárias da medição do terceiro setor, mas ainda está em desenvolvimento. Não é à toa que foi criado esse fórum com a iniciativa da Artemisia, do Vox Capital, que é o primeiro banco de investimento em negócios sociais, negócios 2,5, porque o grande interesse é realmente ter essa conexão e essa inter-relação, como a Cláudia bem pontuou, principalmente com o setor governamental. Né? Então, o processo de faltar bons projetos existe sim. Realmente, eu acredito que seja muito ligada ao preparo e à educação que nosso país necessita tanto. Né?
Eu queria só colocar a relevância do governo. Né? A gente faz de algumas discussões e o governo ele é um grande comprador. Né? Na lógica do sistema capitalista que o mundo gira, né, a influência de quem compra é muito grande. E eu acho que o governo tem um papel extremamente relevante em definir suas compras. Mas não necessariamente compras sustentáveis de papel verde ou papel não sei o quê, mas sim de critérios de qualificação de empresas e de projetos para poderem vender coisas e serviços para o governo. Eu acho que aí a gente tem um grande desafio, porque essa mudança que a gente tenta fazer demora tanto tempo. Se o governo se estruturasse e qualificasse as empresas, sejam projetos, ONGs, de alguma maneira, essa mudança poderia ser muito mais rápida.
Quando você fala em mudança, essa mudança cultural não é fácil. Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos conversar com a doutora Vivian Aite Cardoso, que é médica da COFISA, Coordenação de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Seu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção.
Em São Paulo, nossa cidade passou por um surto de dengue nas últimas semanas, registrando 3.730 notificações, mais do que o dobro do ano passado inteiro. Para orientar os ouvintes sobre a prevenção do dengue, temos na linha a doutora Vivian Cardoso, que é médica da COFISA, Coordenação de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, doutora Vivian.
Boa tarde.
Muito bem, o surto de dengue em São Paulo já está controlado?
Nós ainda tem transmissão de dengue. Normalmente no município de São Paulo, nossa sede histórica, nós temos aumento de casos a partir de março, correndo pico em abril, e começa a diminuição dos casos a partir de maio.
A partir de maio começa a diminuição. E qual foram a... os procedimentos que a Secretaria Municipal de Saúde realizou e vem realizando para controlar o surto?
É, o Programa Municipal de Vigilância e Controle da Dengue, ele tem ações que ocorrem durante o ano inteiro, independente de ocorrer a transmissão. Então, as ações de casa a casa, de visita a pontos estratégicos, são locais com uma série de criadouros, imóveis especiais, catabagulhos, orientação da população, são feitas o ano todo. E nessa época de maior transmissão, temos o reforço, né, a intensificação das ações de bloqueio de criadouro, bloqueio de nebulização, trabalhando, né, em conjunto com a população, em conjunto com a subprefeitura, intensificando as orientações e as ações de eliminação de criadouro. Porque com a dengue, a principal ação é você não ter local em que o mosquito possa colocar seus ovos. Então, é importante a eliminação de todos os criadouros.
Qual é a região de São Paulo que registra maior número de notificações?
É, o nosso maior número de casos autóctones é na região do Jaguaré, que é na área centro-oeste.
E existe uma explicação para isso?
A transmissão de dengue, ela ocorre pela presença de criadouros, como eu falei antes, então você precisa ter a presença do mosquito, ter a introdução de uma pessoa em viremia, que pode estar transmitindo a doença, né? E lembrar que o mosquito ele pode picar até 300 pessoas, né?
Nossa.
E o mosquito fica principalmente próximo às pessoas. E aí, nessa área, o que nós tivemos problemas foi de caixas d'água, sem vedação adequada, às vezes até pode ter tampa, mas se você tiver algum buraquinho, aquilo basta para o mosquito entrar. Infelizmente, ainda temos problemas com os pratos de plantas, né? Também problema de tonéis para acúmulo de água e que não são fechados de forma adequada.
Muito bem. Já sabe que há uma semana atrás eu peguei uma virose forte e acabei tendo que ir para o hospital. E chego no hospital, o médico disse, ó, você está com dengue. Fez todos os exames lá, minhas plaquetas estavam baixas e tal. Felizmente, eu tinha alguns sintomas, mas não era a doença. É, confirmou-se que foi uma virose forte. Há possibilidade de a gente também ter um diagnóstico equivocado a respeito da dengue?
É, a dengue, na verdade, ela é uma virose, né? Porque ela é causada por um vírus. E a confirmação da doença, você acaba fazendo por sorologia, né? Então, os sintomas iniciais, realmente, ela pode confundir com outras doenças, né? Então, se você tiver febre, dor intensa no corpo...
É isso exatamente que aconteceu comigo.
Oi?
É exatamente o que aconteceu comigo. Com febre, eu tinha febre, parece que eu tinha levado uma surra. Uma gripe deve ter sido uma virose forte.
É, que pode ser dengue ou pode ser uma outra virose, inclusive como uma gripe. Normalmente, na dengue, você não tem aqueles sintomas de respiratórios, né? De coriza, de tosse.
Bom, nesse estágio do surto de dengue que está ocorrendo em São Paulo, quais os principais cuidados, vamos fazer mais um reforço, doutora Vivian, para a população. Quais os cuidados que nós devemos tomar para que a gente acabe com esse surto?
Então, assim, o principal cuidado, e isso não é só nessa época, isso deve ocorrer o ano todo, é você não deixar local que possa acumular água e que possa servir de criadouros. Então, lembrar que não são só aqueles criadouros grandes, né, que às vezes as pessoas vêm das caixas d'água, os tonéis, os pratos de planta, mas às vezes uma tampinha de pasta de dente fica jogada, mesmo pequenininha, ela pode bastar para ter o acúmulo de água e ali ser um criador. Em relação às pessoas, se tiverem febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, às vezes pode ter exantema, que são aquelas pintinhas vermelhas no corpo, devem procurar atendimento médico.
Isso que eu ia perguntar para a senhora, quem tem sintomas, o que deve fazer?
É, deve procurar atendimento médico, não deve se automedicar e deve tomar muito líquido. E o que tem que ficar em alerta são o aparecimento de alguns sinais que podem indicar que está evoluindo para uma forma mais grave. Então, se começar com vômitos intensos, dor abdominal intensa, algum sangramento, sudorese, ter confusão mental, né, agitação, é importante procurar imediatamente atendimento médico, isso podem ser sinais que indicam que está evoluindo para uma forma mais grave.
Então nós temos a dengue e a dengue hemorrágica. A forma mais grave seria a dengue hemorrágica, é isso?
Não só a dengue hemorrágica, a gente chama de dengue grave, em que dentro você pode ter a forma grave com a presença de sangramentos, com a forma hemorrágica. Mas também você pode ter outros quadros em que não tem o sangramento e serem graves também.
Tem cura?
A dengue tem, a grande maioria tem cura. O tratamento é principalmente uma boa hidratação, um bom monitoramento, né? Você não tem um tratamento específico, né? Você não tem uma medicação específica que você dá para o vírus do dengue, mas com uma boa hidratação, sintomáticos, um bom controle.
É isso que me pediram no hospital. Tomar 2 litros de água por dia.
É, tomar bastante líquido. Sempre que você tiver alguma virose, isso vale, na verdade, para as outras também, né? Uma boa hidratação sempre ajuda.
Muito bem. Mais alguma orientação importante que a população deve saber, doutora Vivi?
É que, assim, os criadores de dengue, você tem que eliminar sempre. Você tem que incorporar na sua rotina para não deixar nenhum local que possa acumular água. Lembrar que os ovos do mosquito do Aedes, eles podem, em local seco, serem viáveis até 1 ano depois. Então, mesmo que não tenha água, aqueles ovos ficando lá, eles ficam grudadinhos, né, na parede, por exemplo, do pratinho, do vasinho. Na hora que tem água, nem que seja 1 ano depois, eles acabam desenvolvendo o ciclo e se tornando um mosquito adulto. Então, essa rotina de não ter nenhum criador deve ocorrer o ano todo.
Muito bem, enquanto nós estávamos conversando aqui, doutora Vivian, o Alberto Ruivo, lá do Butantã, ele liga e pergunta por que não tem mais pesticidas nas ruas?
A principal ação do controle da dengue é a eliminação do criadouro, né? E nos locais que tem casos confirmados, são realizadas ações de nebulização e essas ações estão ocorrendo.
Ah, já estão ocorrendo?
Estão ocorrendo, de acordo com critérios epidemiológicos.
Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista e pela sua orientação. E fica aqui o convite, pessoal, um dia vir nos nossos estúdios para a gente conversar um pouco mais detalhadamente sobre a dengue e suas consequências.
Muito obrigada.
Um grande abraço, doutora Vivian.
Abraços.
Tchau. Nós conversamos com a doutora Vivian Cardoso, médica da COFISA, Coordenação de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou X e me deu um pé na estrada.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. ao fundo Belchior, velha roupa colorida. Aqui nós estamos falando de uma nova roupa colorida, que é o setor 2,5, não é isso, Cláudia? Tem aqui a participação dos nossos ouvintes. A Elisângela Lima, do Centro. Vocês podem sintetizar o que é o setor 2,5? Já falaram sobre, mas, por favor, rapidinho, o que é o setor 2,5 e como ele se sustenta?
Basicamente, João, o setor 2,5 atualmente sustenta por investimento privado, tá? Existem algumas iniciativas que seguram e fomentam e aceleram, como a Célia Cruz falou, né? Então, Artemisia é de ponta nesse sentido, com o aceleramento e processo de gestão, e a Vox Capital é o primeiro a investir nesse sentido. Então, basicamente, o setor 2,5 trabalha com investimento privado, tá? E, para sintetizar para ela, seria um setor novo ainda, que trabalha com impacto social, porém tem lucro, pontuando novamente diferente da organização não governamental e associando ao que a Cláudia falou, né? Que, assim, muitas empresas já têm esse trabalho e não sabem, na verdade, né? Já tem um trabalho como a dela, a Solvi, por exemplo, mas, assim, na hora de se posicionar ainda, né? Elas trabalham com impacto social, geram esse processo dentro de sociedade, mas é como a Cláudia colocou, a questão do marco legal e etc. É um trabalho também para unir com o governo. Então, assim, eu acredito que esse trabalho do setor 2,5 tem que ficar claro que o coração do negócio é desenvolver a sociedade, no sentido de transformar as desigualdades, a questão da habitação, da saúde, educação e etc.
Cláudia, quando se fala em lucro, também tira aquela visão assistencialista, né, do projeto social.
Eu gosto de falar de resultado. O resultado é o lucro, o resultado é a possibilidade de eu ter o lucro amanhã e não só hoje, né? O resultado, uma vez eu vi uma pessoa de um banco falando numa palestra, ele falou, óbvio que é importante para o banco trabalhar em apoiar o desenvolvimento da comunidade, porque eles não têm cliente. Então, eu acho que um pouco a questão que vem muitas vezes do terceiro setor, de antigamente, que o terceiro setor hoje é um outro, né, é outra lógica da visão de gestão, de aprimoramento, de excelência no que faz, né? Quer dizer, é muito diferente de a gente pegar aquela lógica filantrópica, assistencialista, que de anos atrás. Embora eu também não tire não a necessidade de, às vezes, você atuar de forma filantrópica, assistencialista, porque quem tem fome não consegue aprender a pescar, né? Mas eu acho que o desafio que a gente tem é entender que as soluções, elas têm que entregar um ganha-ganha. Então, essa empresa que é o lucro, a empresa também precisa contribuir. Para dar um exemplo, talvez, para os ouvintes, João, que eu fico pensando, o que seria um negócio, então, desse 2,5, né? O que a gente percebe, por exemplo, em sertões, na Caatinga, onde não se chega água, onde não se chega esgoto? Então, tem empresas pensando como você vai conseguir melhorar a captação da água que se tem ali disponível. Então, e aí é interessante falar que empresas que pensam isso, que são nesse novo setor 2,5, que eu devo confessar que até para mim é uma coisa nova, mas tentando entender agora e para pontuar com exemplos, né, a lógica desse setor 2,5 é a possibilidade de trazer grandes inovações. Então, você está lá no meio da Caatinga, não tem água. Quer dizer, uma empresa efetivamente tratar toda a sua estrutura para colocar um cano, uma tubulação, não tem condições de fazer isso. Então, é necessário pensar uma nova tecnologia, você pegar como é que eles pegam água naqueles poços, os açudes, né? As cisternas, exatamente, que tem grandes problemas, não sei se a dengue chega lá ou não, mas se o mosquito chegar lá, a gente tem problema, né? Então, como é que a gente faz para ter a questão da salubridade da água? Né? E do desafio das pessoas terem que caminhar quilômetros para conseguir pegar um pouquinho de água e trazer, né? Então, o que a gente está falando de possibilidade de racionamento de água ou não em São Paulo já é vivido por muitas populações no mundo. Então, como é que se dá conta disso? Não é uma estrutura já posta que vai chegar lá. É necessário se pensar uma outra solução, uma solução tecnológica. Então, a questão é como vamos desenvolver isso? E aí a questão da parceria geralmente se faz presente novamente, porque um novo negócio que começa assim não tem a trajetória do conhecimento e a estrutura para conseguir colocar um recurso para financiar algo que não sabe como vai ser. Então, essas parcerias, é necessário ter os investidores anjo, né, que falam, o crowdfunding, né, a co-criação e tudo isso para possibilitar que novas tecnologias que ainda não existem passem a existir. Mas antes disso, eu queria colocar o seguinte, acho que a gente está falando também de uma questão que tecnologia já existe, legislação já existe. A legislação existe. Talvez alguns marcos regulatórios não estejam.
Tem uma pergunta aqui do Facebook, que pontos da legislação seria ideal para o setor 2,5?
Então, eu acho que para a gente pensar isso sobre o ponto de vista, depois passar para cá sobre o setor 2,5, mas o que eu fico pensando é que antes do setor 2,5, a gente tem que pensar quais são as causas possíveis de acomodar negócios que seriam desse setor. E aí, talvez, a legislação, o marco regulatório, precise ser revisto nessas causas. Então, se é educação, o que a gente tem hoje para educação? Se é meio ambiente, resíduos, como é que está isso? Porque a questão do terceiro setor de regulamentar, ela pode ser uma empresa, ela pode ser uma UCIP, ela pode ser uma ONG. Não está na formalidade de como ela atua, está no acesso a financiamento, né, e na natureza da ação que ela vai desenvolver. Certo? Então, a questão é, os marcos regulatórios da educação, eles possibilitam isso? O marco regulatório do resíduo, ele já está? Outro desafio que a gente tem do saneamento, é um plano novo, ele está dando conta? Então, eu acredito, a minha visão, nessa casa tem muito mais estudiosa desse setor, que eu percebo é como funciona o marco regulatório da causa que o negócio do setor 2,5 pretende, no qual ele pretende atuar de uma forma empresarial, digamos assim.
Sim, e complementando o que a Cláudia coloca, muito bem, não, a questão é, o setor 2,5, ele nasce priorizando a vivência em loco. Então, nunca um projeto é desenhado simplesmente para, vamos fazer e sanar essa necessidade. E sim, em cocriação. O trabalho é todo feito em rede. Então, assim, a valorização da construção a quatro mãos, metaforicamente falando, existe, tá, no processo do 2,5. E a grande questão é, quando você fala, quando a gente coloca da questão da legalização do setor, é principalmente pelo fato de como enquadraremos para terem políticas públicas que justifiquem as ações e também apoiem. Porque sem o governo nesse processo é uma luta, né, ainda mais forte. Então, precisa sim a questão da legalização e colocando o que a Cláudia muito bem pontuou, a questão da legalização no marco regulamentário da educação, tá, saneamento básico, etc. Essa união e essa interdependência, na verdade, do setor.
Muito bem, várias perguntas aqui para vocês a respeito do assunto. A Tatiana Sanches, do Jardim Curisco. Qual é a diferença entre o setor 2,5 e o terceiro setor, Cássia?
O terceiro setor, na verdade, quando legalmente ele é formatado, ele não pode ter dividendo de lucros, tá certo? Então, assim, se existe a geração de renda, um produto ou serviço que a organização recebe da sociedade, é revertido novamente para o assistencialismo ou para um novo projeto. No setor 2,5, esse valor entra não como dividendos para um quadro societário, tá? E sim como ampliação de escala. O grande foco do setor 2,5 é ampliar a escala, atender o maior número de pessoas. Por exemplo, Doutor Consulta é um negócio 2,5, né? Ele existe na comunidade de Heliópolis. Ele nasceu da necessidade de oferecer produtos e serviços de qualidade para atender um gap que o SUS, por exemplo, não atendia na região. Então, assim, a lucratividade existe dentro do Doutor Consulta, mas para ampliar a atuação. Inclusive, foi fundada por dois empresários na área de saúde e que também são investidores anjo e que vem a oportunidade de sanar essa necessidade na região, mas também com a construção de um negócio que impacte. E assim, pontuando muito bem o que a Cláudia falou, que o impacto em qualquer negócio existe, seja positivo ou negativo. Então, eles buscam ali diminuir o impacto negativo na região e ampliar o impacto positivo, sim. Tá? Essa é a característica principal.
Muito bem. O Paulo Rossi Almeida, da Casa Verde. Ô, Cláudio, a pergunta para você, a tendência para o futuro é o terceiro setor se transformar em 2,5 ou os outros setores migrarem?
Quando a gente pensa no terceiro setor, né, até o observatório aqui também, assim, até de falar, né? Mas quando a gente pensa no terceiro setor, eu vejo basicamente três grandes linhas de atuação. Você tem um terceiro setor que trabalha com advocacy, quer influenciar a política pública, ele não necessariamente ele tem um projeto, mas ele gera informação, ele gera inteligência para discutir com quem ele tem que discutir questões que eu acredito que até é o propósito desse aqui de onde nós estamos. Né? Aí você tem um outro terceiro setor, que são basicamente compostos por ONGs e OSCIPs, que na verdade elas fazem o papel do Estado que não tem braço para fazer. Então elas atuam em atendimento, né? Que é o papel do Estado. E daí o Estado, como não tem esse braço, faz convênios com instituições do terceiro setor para atuarem no atendimento. É, a questão desse tipo de instituição, que presta um serviço extremamente importante, e no Jaguaré até tem uma instituição parceira de uma das empresas do Grupo Solvi, por isso que eu fiquei preocupada quando eu falo da Nenfra, vou conversar com eles lá. A questão disso é que basicamente essas instituições do terceiro setor vivem de convênios com o poder público, o que diminui um pouco a possibilidade dessa organização influenciar mudanças, porque ela depende economicamente do próprio poder público, né? E você tem um outro terceiro setor, que a gente percebe no mundo inteiro, fazendo parcerias com grandes empresas, a IBM tem uma lógica grande, a Nike tem um trabalho até por fruto de desafios que a própria empresa viveu, que faz parcerias com empresas sociais, digamos, né, que são, que estão ali, que também eles se qualificam como um terceiro setor, hoje, né, hoje tem uma nova nomenclatura, mas um terceiro setor que atua com projetos de formação, inclusive de cooperativas, e para virar uma microempresa. Então, o que, que eu acredito para o nosso, que me ajudou até a fazer um pouco essa conversa aqui com vocês, que fez a pergunta, esqueci o seu nome, desculpe. Eu não sei se o terceiro setor é virar o 2,5. Eu acho que nomenclaturas são importantes à medida que elas possibilitam fazer o que você tem que ser feito.
Paulo Rossi Almeida, da Casa
Oi,
Verde.
Oi, Paulo. Então, o que eu acho importante é a gente entender como é que o terceiro setor evoluiu muito, 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 muito. E aí eu acho que se vai virar 2,5, porque isso traz benefícios por questões de marco regulatório, se possam avançar, eu acho que daí sim, eu respondendo a sua pergunta, eu sou uma entusiasta. Mas o que eu vejo é que há necessidade de cada um atuar no seu quadrado, porque os desafios em cada quadrado ainda são muito grandes. Só que se a gente trabalhar observando os elos que nos unem, formando um quebra-cabeça só, uma só imagem, a gente vai conseguir fazer melhor aquilo que a gente tem que fazer no nosso quadrado, colaborando para o quadrado do outro.
Muito bem, falando neste elo, a Ana Clara Santos, de Higienópolis. Já existe alguma entidade utilizando a metodologia do setor 2,5, Cássia?
Existem empresas sociais, que são essas, por exemplo, o Doutor Consulta, né, a Sementes da Paz, tá certo? Na área de educação tem o GIC. São algumas iniciativas, e principalmente na área de educação, isso tem se ampliado, porque é uma necessidade gritante aqui no Brasil, trabalhar com a educação e desenvolvimento intelectual, pessoal, comportamental dos indivíduos, né, dos cidadãos. Então, assim, existe essas organizações, sim, que estão enquadradas como 2,5, como a Célia Cruz pontuou, que se tem um estudo muito novo, mas em torno de 1,000 organizações, que a gente não chama de entidade, nós chamamos de organizações. Mas eu acho importante pontuar...
Aquela que colocou como entidade.
Isso, eu acho importante pontuar também, como a Cláudia falou, eu acho que não vai acontecer e não deve, por exemplo, de uma organização não governamental querer virar 2,5, 2,5 querer virar organização não governamental, porque é complementar. Tá certo? Eu vejo a necessidade, sim, de trabalhar em rede, porque a natureza do negócio é diferente de cada negócio.
Quando você fala trabalhar em rede, há determinados projetos sociais que são mais adequados para o 2,5 e não para o terceiro setor?
Na verdade, Joel, é pensar a natureza da necessidade. Então, por exemplo, o que tem acontecido muito é a área de educação, saneamento básico, saúde serem um dos principais carro-chefes, vamos dizer. Então, na verdade, o que tem acontecido é quais são as necessidades primordiais aqui no Brasil. É diferente, por exemplo, dos negócios sociais na Índia, diferentemente nos Estados Unidos e assim vai. Tá? Então, assim, é importante ter essa conexão com a região e entender a necessidade específica daquele público e construir junto com este público.
Um projeto aqui social do governo, muito elogiado nas Nações Unidas, é o Bolsa Família, que trouxe uma nova classe social para o consumo, mas não para a vertente cidadã. faltaria aí um projeto educacional para transformá-los em cidadãos. Seria aí o 2,5, seria adequado?
Perfeitamente, Joel, como você pontuou, existe até no 2,5 muito debate da educação financeira, como os brasileiros não têm uma educação para o planejamento financeiro, que é um dos tópicos, porque, por exemplo, o projeto Bolsa Família, ele existe, está sendo bem sucedido e aclamado pela população, porém, até que ponto é sustentável? Até que ponto você fica dando peixe e não ensina a pescar? Então, em determinado momento, isso precisa mudar e alterar e dar oportunidade para outros que estão subindo da base da pirâmide. Então, o grande foco é assim, será que valorizar o consumismo, será que valorizar a classe média brasileira como tem sido valorizado é a solução? Então, essas são perguntas que o setor 2,5 trabalha, principalmente com base na educação.
Acho que numa primeira etapa, sim, né? Trazendo esse pessoal.
Eu acho que
numa segunda etapa, aí a gente
acho que é complicado a gente fazer esses paralelos, porque a gente está falando de uma política pública, que para ser eficiente, ela precisa que as outras políticas públicas atuem. Né? Então, eu acho difícil a gente ficar fazendo esses paralelos, assim, né? Eu acho que é um dos desafios que a gente tem, até mesmo para as lideranças, né, do grupo lá que eu atuo e tal, é a empresa, ela não é o Estado. Né? Ela não é o Estado. O Estado é o Estado. A gente tem que saber quais são as atribuições de cada setor com clareza para a gente dar conta dos nossos compromissos, né? E não começar a tentar atuar numa coisa que não é, porque senão a rede não funciona, né? Como colocou. Então, eu acho complicado a gente começar. Eu acho que dentro de uma política pública de transformação e real empoderamento das pessoas, é necessário que existam negócios que pensem em soluções que o governo, com a estrutura que ele tem, a legislação que ele tem, que às vezes ele fica engessado, não tem a agilidade necessária para dar conta.
Eu acho que foi importante você destacar o que é o governo, o que o governo tem que fazer, que ele cumprir, quais são as tarefas do governo e quais são as tarefas que podem ser desenvolvidas por entidades sociais ou fundações.
Isso eu acho que é um papel essencial.
Essa separação é importante, eu acho que destacou algo. Agora, eu gostaria de saber de você o seguinte, mas não era possível 2,5, por exemplo, completar uma política pública, como eu citei
Sim.
aqui do Bolsa Família?
Então, mas a política, eu estou falando assim, a política pública, ela é de Estado, ela não é do governo, não é o quem está o partido que está aí ou não está.
Exatamente.
Ela é do Estado. Uma política pública efetiva, ela tem que pensar como é que ela vai agregar empresas, seja empresas, organizações do terceiro setor e organizações do setor 2,5. Uma política pública que atue só pensando na própria estrutura estatal, ela vai ser ineficaz. Né? A questão da dengue que a gente estava falando, os desafios, todo o trabalho que é feito, etc., com bastante propriedade, mas o desafio que a gente tem no sistema de saúde e a dificuldade de ter espaços de internação dificultam que se dê conta do que efetivamente muitas vezes é necessário fazer. Então, assim, poderia ter um negócio do setor 2,5 que o recorte dele fosse um negócio na saúde que complemente de uma forma mais autônoma e não tão dependente do poder público por meio de convênios e apoie o sistema de saúde como um todo? É possível acontecer. Né? Uma empresa de saneamento, como uma das empresas que a gente tem no grupo, né? A gente atua em algumas, por exemplo, em Manaus.
Por exemplo, nessa questão da cidadania mesmo, né? Porque todas as campanhas públicas, as políticas públicas do governo, nós estamos fazendo para a população, é isso, verba tal, x. Há um fosso entre o governo e a população. Não se fala numa campanha pública, por exemplo, da dengue, qual é o compromisso da população, de como ela deve se mobilizar, ela, a população, sem o governo, sem... Olha, no meu bairro, na minha cidade, na minha rua, eu vou me mobilizar com os meus vizinhos e vou evitar de deixar a minha caixa da água cheia, eu vou evitar de uma poça na rua onde as crianças brincam, o vizinho limpa hoje, eu limpo amanhã, enfim. Eu sinto falta disso, dessa mobilização, há um artificialismo com as políticas públicas do governo, e depois vem as críticas, né? Porque é de você para mim, é do governo para mim, e qual é o meu engajamento? Ah, não.
Joel, eu queria pontuar uma coisa, quero pontuar, na verdade, a questão que para ter engajamento precisa ter autoestima, precisa ter esse tal de empoderamento que a Cláudia colocou, né? Então, eu acho que essa
que é
falta
que tá
de
voga,
empoderamento,
né?
Exatamente. Os líderes comunitários têm muito isso, né? Então, assim, buscar esse empoderamento vai muito além de simplesmente ter ou não uma posição social melhor ou não, tá? Existe isso, quem faz imersão em comunidade entende que existem líderes sociais que estão trabalhando empoderados, mas por quê? Porque aquilo move a essência dele. Então, acho primordial para você ser um cidadão é entender o que faz valer a pena, que é hoje que é muito debatido em sociedade, né?
Aí você está falando do movimento de baixo para cima,
de
né?
Baixo, de dentro para fora.
O desafio de você atuar como um catalisador da força do outro e um facilitador para a execução do que o outro propõe, você perde o controle. A gente historicamente já viveu isso no Brasil, a resposta que foi dada, a gente vive no mundo governos totalitários que, né, o trabalho da educação que empodera e transforma, você começa a trazer iguais para você e aí você realmente começa a crescer o patamar da sociedade. Mas esse é um desafio.
Muito bem. A agenda sustentabilidade, o Galpão das Artes Urbanas, Hélio Pellegrino, grande psiquiatra, no Rio de Janeiro, recebe, até já morto, né? Recebe até o dia 10 de maio a exposição Ecotampas, Se Beber, Recicle, do artista plástico Alfredo Borré. São 18 obras e trabalhos inéditos, com uma técnica criada pelo artista para o reaproveitamento das tampinhas de garrafa. Olha aí. Está falando disso aqui, sobre a mobilização da comunidade. De 6 a 8 de maio, em Florianópolis, Floripa, acontece a Conferência Internacional REXA, de 2014. O fórum será realizado na Universidade do Sul Santa Catarina, a Unisul. Irá debater sobre a geração elétrica através de fontes renováveis na América Latina. Muito bom. Começa hoje, em São Paulo, o curso Formação de Agentes Socioambientais Urbanos, Carta da Terra em Ação. Na sede da Universidade Aberta, o Meio Ambiente e Cultura de Paz, a Uma Paz, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, com término no dia 28 de agosto. Muito bem, mais um outro evento interessante acontece de 7 a 9 de maio, em Viçosa, em Minas Gerais, a Nativas 2014, exposição das mais recentes tecnologias de produção de sementes e mudas florestais. Durante os dias 12 e 14 de maio, em Foz do Iguaçu, acontece a Conferência Socioviabilidade de 2014, com o objetivo de discutir resultados da pesquisa científica recente, relacionada à biodiversidade dos micronutrientes e compostos bioativos. Esses e outros eventos você fica sabendo na Agenda da Sustentabilidade, www.agendasustentabilidade.com.br ou no Facebook, facebook.com/agendasustentabilidade. No site, qualquer pessoa pode cadastrar seu evento e conecte-se e aprimore o seu ambiente. Muita coisa interessante acontecendo, né, Cássio?
Muito bom.
Eu tenho mais uma pergunta que eu quero que a Cláudia responda antes das considerações finais das nossas duas convidadas. O Rafael Antônio de Osasco, o setor 2,5 pode se dar ao mundo o que os outros setores não conseguiram até agora? Ou seja, no início a Cássia falou do mix, né? Quer dizer, se ele é um mix, ele tem um pouco de tudo. Então ele pode dar o que o terceiro setor não deu até agora? Aí ele fala, dignidade social, sustentável?
Eu acho que o mundo, ele tende a dar para a gente aquilo que a gente exige de forma persistente e consistente do mundo. Eu acho que essa é a questão do empoderamento, né? Eu entender que se eu quero alguma coisa, eu preciso buscá-la. E se eu quero dignidade, eu tenho que exigir ser tratado com dignidade e tratar o outro assim. Isso parece uma coisa meio facinho de falar e etc. E de fato é muito mais fácil do que falar, do que efetivamente fazer, principalmente quando as pessoas, elas nascem em lares com facilidades ou dificuldades tão distintas. Mas o que eu percebo é que enquanto a gente não tiver essa visão de si mesmo, e eu falo para algumas pessoas que eu conheço que você tem que olhar todo dia no espelho e falar, se eu nasci, tem um metro quadrado que pertence a mim nesse mundo. E olhar e ir para a luta e para a labuta. E a outra coisa que eu acho importante para o mundo, seja qualquer setor, dar aquilo que a gente espera dele, é primeiro a gente saber o que a gente espera dele. Segundo, é a gente entender quem pode me dar aquilo, porque muitas vezes a gente bate em porta errada. Então eu preciso me formar, eu preciso me educar. Né? E hoje talvez seja mais fácil do que no passado, porque né, o acesso à internet, etc., né, a gente tem de tudo lá. Então cabe a mim selecionar e filtrar o tipo de informação que eu preciso ter para melhorar o meu argumento e para eu conseguir entender quem pode me apoiar e quem eu posso fazer uma parceria para conseguir avançar, porque ele também quer o mundo que eu também quero.
Muito bem. No final do programa, infelizmente, passou rápido, né?
Muito rápido.
Cássia, novamente, grande prazer te ver, viu?
O prazer é todo meu estar com vocês novamente, Joel.
Suas considerações finais, o que eu não falei do 2,5 que precisava ser dito?
O que eu não falei do 2,5 é que tem muita garra, como diria Antônio Hermínio de Moraes Neto, são pessoas que têm brilho e sangue nos olhos, e eu acho que brilho é necessário para se atuar.
Muito bom. Ô Cláudia, que destaque final você faria a respeito da nossa conversa de hoje, da nossa entrevista? O que mais importante deveria ser dito e não foi, e agora você tem 30 segundos para fazê-lo.
O que eu queria, foi dito já, a importância de se mobilizar, de buscar parceiros e o agradecimento ao Observatório do Terceiro Setor, que eu estou saindo daqui com muita informação para refletir, e eu acho que a informação numa mente que deseja fazer a mudança, ela é o alimento para que a mudança ocorra. Então eu queria agradecer o Observatório, eu não o conhecia, e estou à disposição sempre que necessário for também.
Nós agradecemos a sua presença, foi muito boa a entrevista, viu? Meus agradecimentos a Elisângela Lima, ouvinte, a Tatiana Sanches, ao Paulo Rossi Almeida, a Ana Clara Santos e Rafael Antônio. Teria aqui um outro também? Ah, sim, o Alberto Ruivo, que não é do Butantã e esclareceu que é da Lapa, é isso, produção? Muito bom. Meus agradecimentos especiais a Cláudia Sérvulo da Cunha Dias, gerente corporativa de comunicação e responsabilidade social do Grupo Solvi. Cássia Vasconcelos Scartiota, integrante da rede que trabalha com a construção do campo dos negócios sociais no Brasil. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Ana Rogers, Thaís Martins e Eduardo Francisco. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise. Terça-feira, à 1h. Parece castigo, né, Cássio? Se você não conseguir ver as quartas à meia-noite, você vai vir na terça à 1h. Mas a gente quer realmente a sua audiência. Também estamos no Facebook. Acesse e comente os programas na nossa página, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Se quiser ouvir novamente o nosso programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Depois de tudo, ainda ser feliz, mas já não há caminhos para voltar. E o que que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu melhor prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar.
por amor, mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu melhor prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras, Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Esta é a Rádio Trianon 740 AM, transmitindo da Avenida Paulista. Trianon, a voz de São Paulo, esta nação.
Três horas.